Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Eu sou Luciano Seixas e estamos juntos a partir das 4 da tarde até as 5 horas, sempre ao vivo pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E eu estou na companhia do José Alves nos trabalhos técnicos e da nossa equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC. A gente começa então com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente gosta de abrir o giro com notícias de educação sempre que possível, né? Atenção, a lista de espera do SISU 2025, o Sistema de Seleção Unificada, fica aberta até sexta-feira, dia 31 de janeiro. Os candidatos que não foram aprovados ainda podem tentar uma vaga. Já o prazo para as matrículas dos selecionados, na chamada regular, passou para o dia 3 de fevereiro. Dilson Santa Fé conta mais pra gente.
Os candidatos não classificados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada SISU 2025 podem manifestar interesse na lista de espera até 31 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Já os aprovados devem realizar a matrícula até 3 de fevereiro, conforme o calendário da instituição escolhida. Esse prazo de referência para a matrícula foi ampliado pelo Ministério da Educação. Para entrar na lista de espera, o candidato precisa acessar o boletim no portal e confirmar o interesse. Apenas aqueles que fizerem essa manifestação podem ser convocados caso sobrem vagas. Além do SISU, é possível tentar o acesso ao ensino superior pelo programa Universidade para Todos, ProUni, e pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. As inscrições para os três processos seletivos acontecem em períodos distintos. Depois disso, os cronogramas seguem de forma simultânea. Quem se inscrever em todos os processos tem até mais chances de ser aprovado e pode mais tarde escolher a vaga de maior interesse. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E por falar em SISU, o número de estudantes com nota alta no Enem cresceu 54% em cursos de licenciatura na seleção desse ano. Lademir Filipim.
O Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2025, registrou um aumento de 54% nas inscrições de estudantes com notas acima de 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em cursos presenciais de licenciatura. Foram quase 44 mil candidatos de alto desempenho contra pouco mais de 28,4 mil no ano anterior. O crescimento está ligado ao pé de meia licenciaturas, que oferece uma bolsa mensal de R$ 1.050 para incentivar a formação de professores. No total, 310 mil estudantes concorreram a vagas em licenciaturas, resultando em 66.282 aprovados. Desses, 12.473 atingiram a nota mínima para se beneficiar do programa de incentivo. O pé de meia licenciaturas faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e busca atrair mais talentos para a docência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Olha aí que interessante, o pé de meia licenciatura já dando resultado, né? Na primeira seleção do SISU, 54% de aumento aí nos cursos de licenciatura. A procura, né? Ó, excelente. Há exatos 21 anos, em 29 de janeiro de 2004, foi criado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Mais dados divulgados essa semana revelam que o Brasil segue liderando o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans pelo 16º ano consecutivo. Vamos saber as ações que o governo federal anunciou na última segunda-feira para enfrentar essa realidade com Stefânia Lima.
O Dia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado em 29 de janeiro desde 2004. A data representa um marco histórico de resistência do movimento transgênero no Brasil, quando pela primeira vez travestis e transexuais se reuniram no Congresso Nacional para reivindicar respeito e reconhecimento. Para marcar a data, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania anunciou esta semana a Agenda Nacional de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA+. O lançamento aconteceu em um evento especial para marcar o Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. A agenda reúne 14 ações estratégicas para enfrentar a LGBTQIA+fobia e ampliar a proteção e inclusão da população trans no Brasil. Entre as medidas estão a implementação do formulário Rogéria, um registro emergencial para casos de violência contra pessoas LGBTQIA+, a criação de um relatório integrado de denúncias, além de mudanças nos sistemas de dados da segurança pública. A nova agenda do governo também prevê ações de acolhimento, incluindo um panorama sobre as casas de cidadania LGBTQIA+, que prestam apoio a pessoas trans em situação de risco. Além disso, segundo o Ministério, serão firmados protocolos com estados e municípios para garantir segurança e direitos a essa população. Também foi apresentado o dossiê ANTRA, levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. O relatório revela que o Brasil segue liderando o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans pelo 16º ano consecutivo. Em 2024, 122 travestis e transexuais foram mortos no país. Ainda de acordo com o dossiê, 78% das vítimas são jovens, negras e com baixa escolaridade. Para mais informações sobre as iniciativas do governo e os dados do dossiê ANTRA, acesse o site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do endereço gov.br/mdh. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
E vamos falar agora do caso de brasileiros deportados dos Estados Unidos. O governo federal não descarta a chegada de novos voos e deve criar um posto de acolhimento humanitário no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, para garantir a dignidade e oportunidades de trabalho para brasileiros repatriados. O anúncio foi feito pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania ontem, após conversa com o presidente Lula. Dilson Santa Fé.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a criação de um posto de acolhimento humanitário em Confins, Minas Gerais, para receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos. A decisão veio após a chegada do primeiro voo, com 88 repatriados no último sábado, dia 25. Segundo a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, o objetivo é garantir que essas pessoas tenham suporte adequado, com acesso à água, alimentação e condições dignas de viagem. Além disso, o governo busca formas de incluí-las no mercado de trabalho, contando com parcerias de empresas e apoio dos governos estaduais e municipais. O governo também pretende discutir o tema com autoridades dos Estados Unidos para assegurar que futuras deportações respeitem os direitos humanos. Nessa quinta-feira, dia 30, o Brasil participa de uma reunião emergencial da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos sobre a questão das deportações de imigrantes ilegais pelo governo norte-americano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora um balanço. O governo federal destinou mais de R$1 bilhão para a segurança pública nos estados e no Distrito Federal por meio de transferência obrigatória. Um valor recorde. Quem explica é Lademir Filipim. A história não é com Lademir, não. É com José Carlos Andrade. Vamos ouvir.
O governo federal destinou R$1 bilhão aos estados e ao Distrito Federal por meio de transferência obrigatória. O recurso tem origem no Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP, e vai ser liberado assim que os planos locais para utilização do dinheiro forem aprovados. O valor em questão é o mais alto da série histórica. As áreas técnicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, são as responsáveis pela análise do caso. O FNSP é a principal ferramenta de financiamento da segurança pública no Brasil. Os recursos do fundo têm origem nas emendas parlamentares e na arrecadação das loterias. Qualquer cidadão pode ter acesso às transferências realizadas por meio da plataforma Segurança Transparente, disponível no site gov.br/mj. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E também saiu um balanço da cultura. A Lei Paulo Gustavo, criada para socorrer o setor cultural tão afetado pela pandemia de Covid-19, executou quase 100% dos recursos federais previstos até o fim do ano passado. Estefânia Lima conta pra gente.
O prazo de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo terminou no último dia 31 de dezembro, e os estados, municípios e o Distrito Federal executaram o equivalente a 95% dos recursos repassados pelo governo federal para viabilizar a cultura pós-pandemia. Foram R$3,930 bilhões, segundo o painel de dados do Ministério da Cultura. Os recursos foram aplicados em produções audiovisuais, música, teatro, dança, pintura, escultura e diversas outras expressões artísticas. Entre as regiões do país, o Nordeste foi o que mais recebeu repasses, ultrapassando R$1,160 bilhões, seguido pelo Sudeste, com R$1,450 bilhões. No total, 5.398 dos 5.570 municípios brasileiros participaram do programa. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou o impacto econômico da Lei Paulo Gustavo. Para cada real investido pela lei, o retorno para a economia local chegou a R$ 6,51. Aprovada durante a pandemia de Covid-19, a Lei Paulo Gustavo homenageia o ator e comediante vítima da doença. Para saber os recursos federais repassados para o seu estado, acesse gov.br/secom. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Você sabe o que quer dizer executar os recursos? Ah, fulano executou o recurso, estado, município e tal. Significa que gastou o dinheiro de verdade. Porque essa coisa de despesa, né, com dinheiro público, tem toda uma burocracia, então tem umas fases. A fase de empenho, a fase de... tem uma outra fase que eu esqueci, liquidação, aí tem execução, que é o seguinte: você faz um projeto pedindo determinado recurso para aquela obra, no caso aqui, para produtos artísticos, né? E aí aquele recurso pode ser ou não liberado. Isso significa que o dinheiro estará disponível de acordo com o orçamento, que é aprovado pelo Congresso. Às vezes esse dinheiro fica liberado e ninguém usa, porque não efetua o projeto, não realiza o projeto. Então, a execução de quase 100% significa que efetivamente os recursos foram liberados e foram adequadamente utilizados. É boa notícia, né? Vamos lá. Brasil, Cabo Verde e Paraguai avançaram na cobrança de pensões alimentícias. São casos em que um dos pais vive fora do Brasil e vice-versa. O avanço ocorreu porque Cabo Verde ratificou a Convenção de Haia sobre alimentos. Lucília Araújo traz essas informações.
A cobrança de pensões alimentícias entre Brasil, Cabo Verde e Paraguai ficou mais fácil neste mês de janeiro, após Cabo Verde legitimar a Convenção de Haia sobre alimentos. O acordo internacional está em vigor no Brasil desde 2017 e também conta com a recente adesão de outros países, como Azerbaijão e Canadá. A convenção acelera e torna mais eficaz o processo de cobrança de pensões alimentícias de brasileiros para estrangeiros e vice-versa, entre mais de 50 países signatários. Também há a possibilidade de revisão dos valores. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é o intermediador desses processos no Brasil e recebe cerca de 350 novos pedidos anuais. Além da Convenção de Haia sobre alimentos, existem diversos outros acordos internacionais que podem ser usados em caso de pensão alimentícia e que estão sob responsabilidade do Ministério da Justiça. Para mais informações, acesse o gov.br/mj. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E mais 1.400 moradias do Minha Casa Minha Vida entidades foram autorizadas pelo Ministério das Cidades. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais de 1,4 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida entidades. A medida beneficiará cerca de 5,8 mil pessoas em 19 municípios de 12 estados. A iniciativa financia com subsídios moradias construídas por entidades privadas sem fins lucrativos. Todas as regiões do país foram contempladas. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul receberá 209 unidades e Goiás 150. No Norte, serão 150 casas no Pará e 50 no Tocantins. O Nordeste terá 752 novas moradias, distribuídas entre Maranhão, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Piauí. No Sudeste e Sul, São Paulo receberá 50 unidades e o Rio Grande do Sul, 91. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E aqui você sabe que a gente te alerta sempre que tem cheiro de fake news no ar, né? Dessa vez o INSS alerta beneficiários sobre golpes por meio de links ou e-mails. Só passe informações pelos canais oficiais, como a Central 135 e o aplicativo Meu INSS. Ladimir Filipim explica.
Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, devem ficar atentos contra golpes, tanto de modo presencial como virtual. É importante não atender pessoas que ofereçam serviços do Instituto ou queiram obter reconhecimento facial e senha para acesso a sistemas. Esse tipo de abordagem não é feita pelo INSS. O Instituto também não entra em contato para pedir que o cidadão envie documentos, fotos ou dados por SMS, e-mail ou WhatsApp. A orientação é que o beneficiário só passe informações pelos canais remotos. Telefone 135. Vou repetir. Telefone 135 e Meu INSS, pelo aplicativo para celular ou site gov.br/meuinss ou numa agência da Previdência Social. Há também entidades que celebraram acordo de cooperação técnica ACT com o INSS para atendimento e seus representados. Há uma lista delas, pode ser conferida no site gov.br/INSS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E o Brasil vai lançar um nanosatélite desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão, com apoio da Agência Espacial Brasileira. Vamos saber mais no Minuto Ciência com a Mariana Leite, que chega agora no nosso Giro de Notícias.
Minuto Ciência.
O Brasil vai lançar, ainda no primeiro semestre deste ano, o nanosatélite Aldebaran 1. Criado no Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados Espaciais da Universidade Federal do Maranhão, com o apoio da Agência Espacial Brasileira, autarquia pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O lançamento será através da New Space India Limitada, que fará a integração do satélite com o foguete PSLV no Centro Espacial da Organização Indiana de Pesquisa Espacial. No começo de janeiro, o equipamento passou pelo último teste ambiental no Laboratório de Integração e Testes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, São Paulo. Quem detalha é o diretor de gestão de portfólio da AEB, Rodrigo Leonardi.
Foram realizados testes de abertura de antenas, de transmissão de dados e também de vibração nos três eixos do nanosatélite e também a gente realiza ensaios de vibração e ligar e desligar o satélite para ter certeza que o modelo de voo não tem nenhum problema técnico e está apto a operar no espaço.
De acordo com Rodrigo Leonardi, o CubeSat padrão 1U tem como missão principal servir de prova de conceito para localização e salvamento de pequenas embarcações em situações de emergência no mar, além de coleta de dados ambientais.
O Aldebaran 1 tem em seu protocolo de operação receber dados de um localizador que indicará a posição e hora de uma embarcação perdida em alto mar. Esses dados serão retransmitidos para uma estação terrestre próxima, iniciando assim o acionamento das competências para salvamento. Outra função programada é de receber dados ambientais a partir de plataformas de coleta de dados e, com isso, por exemplo, auxiliar na prevenção de queimadas em florestas.
Com a finalização dos testes, o nanosatélite foi entregue à startup All2Space, de Brasília, responsável pelo transporte do Aldebaran 1 para a Índia. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Mas o carnaval esse ano é em março, né? E demora demais para começar, né? A gente tá aqui firme e forte, né, Zé? E para você aí que tá nos ouvindo, como é que é? Nesse período, o Nordeste tem 9 dos 10 destinos mais procurados pelos turistas. Quem conta os detalhes é Stefânia Lima.
Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo, com dados da Booking.com, revelou que o Nordeste é a região mais procurada pelos brasileiros para viagens de carnaval. Segundo a pesquisa, 9 dos 10 destinos mais desejados para o feriado estão na região. Salvador, na Bahia, ocupa o primeiro lugar, seguido pelo Rio de Janeiro, única cidade fora do Nordeste na lista. Além da capital baiana, cidades como Recife, Fortaleza, Porto Seguro e Maragogi também estão entre as mais procuradas. O levantamento mostra que 4 em cada 10 brasileiros preferem aproveitar o carnaval em festas e shows, o que explica a forte busca por destinos tradicionais da folia, como Salvador e Recife. Ao mesmo tempo, cidades como Maragogi e Porto de Galinhas atraem turistas que buscam um carnaval mais tranquilo, com foco em lazer e paisagens naturais. De acordo com a pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025, feito pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, a expectativa é de que um turismo movimente mais de R$ 148 bilhões durante o verão este ano. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Nordeste é campeão, né? Nordeste, praia, clima de festa, festa de rua, né? Tem ali Recife, tem Olinda, que é colado com Recife, mas tem também o seu carnaval muito particular. Salvador, primeiro lugar. E aí, Rio de Janeiro, que fugiu das 10 primeiras, né? Entre as 10 primeiras, o segundo lugar é o Rio de Janeiro, por causa das escolas de samba. Ou seja, o brasileiro gosta mesmo de carnaval. Já fui muito no Carnaval de Salvador. Esse ano vou dar uma fugida ali para... Não vou dizer onde que eu vou, não. Não tem festa lá. É mais para quem quer ficar na tranquilidade. Vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso Assunto Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E o clima abafado e quente segue aqui no centro da capital, mais conhecido como Plano Piloto. É aquela história, né? Tá armando uma tempestade, tá armando. Na sua cidade, como é que tá? Vamos saber a previsão do tempo aí com o Lademir Filipim. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025.
Centro-Oeste.
Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 60%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%.
Nordeste.
Maceió, em Alagoas, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, festeja aniversário com tempo encoberto, com pancadas e chuvas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura oscila entre 24 e 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Pau d'Arco, no Pará, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%.
Sudeste.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 95% a 60%. Apiacá, no Espírito Santo, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco. Temperatura mínima 23, máxima 28 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 70%. O município de Piraquara, no Paraná, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 25 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, é hora de mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, Pau d'Arco, no Pará, Apiacá, no Espírito Santo e Piraquara, no Paraná, que completam mais um ano hoje. E aí a gente abre aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Em Maxaranguape tem ação de proteção social do governo, hein? Bolsa Família, 1.770 famílias recebem todo mês, em média R$ 677,23 por família. Lá também tem auxílio gás do governo federal, 558 famílias beneficiadas no mês de dezembro de 2024, 93,19% das famílias são chefiadas por mulheres. Isso é interessante aí nos programas sociais do governo, né? Sempre privilegiando a mulher como chefe de família. Saúde, Maxaranguape, Farmácia Popular, 1.260 pessoas beneficiadas pelo programa Farmácia Popular, 544 pessoas beneficiárias do Bolsa Família retiraram todos os medicamentos de forma gratuita e 335 pessoas inscritas no Cade Único retiraram absorventes. Em educação, em Maxaranguape, Programa Nacional de Alimentação Escolar, atendendo 2.030 estudantes, atendidos aí em 14 escolas, com um repasse de R$ 246 mil no ano de 2024. Pau d'Arco, no Pará, 1.570 famílias beneficiadas no Bolsa Família, com uma média aí de R$ 708 por família o recebimento. O auxílio gás, 321 famílias beneficiadas no mês de dezembro, 89% das famílias chefiadas por mulheres. Saúde da Mulher, tem pré-natal lá em Pau d'Arco, 153 gestantes realizaram consulta pré-natal em unidades do SUS lá do município. E na educação a gente destaca aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 2.230 estudantes atendidos em 11 escolas com repasse de R$ 280 mil no ano de 2024. Apiacá, no Espírito Santo, tem 1.090 famílias beneficiadas com um recebimento em média de R$ 651,94 por família lá no Bolsa Família. O Auxílio Gás atendeu 146 famílias, com 92,47% das famílias chefiadas aí por mulheres. Saúde, Farmácia Popular em Apiacá tem. 2.040 pessoas foram beneficiadas pelo programa Farmácia Popular. E na educação, o programa Dinheiro Direto na Escola, aquele para pequenas despesas aí sem burocracia, 6 escolas foram beneficiadas, com um total de 960 estudantes matriculados e o repasse de R$ 33.110. Piraquara, no Paraná, tem Bolsa Família para 9.190 famílias, com um recebimento médio aí de R$ 672 por família. O benefício de prestação continuada atendendo a 1.810 pessoas, com esse benefício de prestação continuada é um salário mínimo por mês, né? Tenho mais médicos lá em Piraquara, 26 médicos em atuação no município, 14 novos profissionais contratados desde 2023. E na educação, 228 bolsistas a partir de 2023 no ProUni, sendo que 75 são pessoas negras, 143 são mulheres e 182 bolsistas integrais do ProUni. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h35.
Assunto Federal.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
E aí, pessoal, estamos aguardando aí a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Felipim. Vamos seguir com o nosso Assunto Federal em Brasília, 4h37.
Curtas do Bom Dia.
E agora vamos ouvir alguns trechos da entrevista com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Durante o bate-papo com a jornalista do Canal Gov, Vanessa Leda, e radialistas de diversas regiões do país, o ministro falou sobre as tratativas com a presidência da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, para promover a participação social na conferência que será realizada em Belém, capital do Pará, no mês de novembro. Vamos ouvir.
A COP30, ela com certeza vai ter um processo de participação social muito intenso e muito ativo. A COP por si só já atrai uma participação social grande ao longo dos anos nos países que cede. No Brasil, por ser a maior democracia dos trópicos, por ter um presidente com as características do presidente Lula, por ter um ministério que é endereço oficial do povo no Palácio do Planalto, pela dedicação que nós estamos tendo ao longo desses 2 anos para fazer com que todo o governo possa fazer as suas políticas públicas ouvindo a sociedade e com participação dos organismos vivos e da sociedade civil, é uma possibilidade de ter uma participação social muito ampliada, muito intensa sobre isso. Vão acontecer movimentos por livre iniciativa dos movimentos sociais, como acontece em toda a COP. É natural que as organizações não governamentais, os movimentos sociais organizados, o setor produtivo, o empreendedorismo, possa fazer os seus debates ao longo desse ano e, sobretudo, no período que vai acontecer a COP em Belém. Nós estamos iniciando um processo de diálogo no governo para como é que vai se dar essa participação social e qual a participação do governo nesse processo. Nós iniciamos esse processo de diálogo com o governo, conversamos com a presidência da COP, estamos dialogando nossas equipes com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério do Meio Ambiente. Vamos nesse mês, eu vou pedir uma reunião, já temos uma reunião com a Casa Civil agendada para terça-feira, eu e o presidente da COP, vamos conversar com a ministra Marina, com o ministro Mauro Vieira, para poder a gente preparar como será esse processo dentro do governo, para que todos os ministérios possam estar atentos da necessidade de ter um olhar para a participação social, e esse diálogo com o movimento social organizado, que já está acontecendo em nível da nossa equipe técnica, e que a partir da próxima semana eu vou começar a fazer algumas reuniões com as lideranças do movimento para a gente discutir esse formato, como é que vai ser. Porque ele vai acontecer. Qual é o papel do governo nesse processo? Qual é o papel do movimento social nesse processo da COP? Nos espaços que serão de gestão da ONU e do governo federal, como é que vai se dar isso? Nos espaços da cidade que o movimento quer organizar, como vai se dar isso? Como vai ser esse processo de influência do acúmulo do debate dos movimentos sociais para incidir nas decisões dos chefes de estados? Né? Vai ser uma COP longa. Vai ser um processo de muito debate, com a presença de chefes de estados aqui do mundo inteiro e com a participação da sociedade civil do mundo inteiro, com a participação do setor produtivo, do setor empresarial. Como é que isso vai se relacionar? Como é que vai ser esse método? Então, é essa fase que nós estamos, de discussão, e o papel do governo nesse processo de participação da COP, e como vai se dar o processo de participação da sociedade civil organizada para ser um momento significativo na história do mundo.
Os impactos das fake news e o combate à desinformação também foram temas da entrevista. Sobre o assunto, o ministro ressaltou a necessidade de investimentos na área, uma rede de comunicação colaborativa e que possa ser orgânica com os movimentos sociais organizados e setores democráticos da sociedade para combater as fake news.
Em relação a esse tema da fake news, é algo muito sério que está acontecendo neste momento no mundo. Os milionários e trilionários do mundo resolveram financiar a extrema-direita com recursos e com tecnologia. E o limiar entre verdade e mentira é uma coisa muito tênue e está contaminando todos os segmentos da sociedade, inclusive a imprensa profissional, que a todo momento é invadida por fake news, por plantações, por criação de narrativas que muitas vezes não correspondem à verdade. A comunicação é algo que não é só de responsabilidade no governo, da Secretaria de Comunicação. Eu acho que o ministro Sidônio chegou com uma pegada muito interessante de fazer investimentos nas redes digitais, de incluir os setores democráticos da sociedade numa rede de colaborativa de comunicação em defesa da democracia e combate à desinformação, que eu acho que isso é muito importante. Combater um fake news é dever de todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, porque é um instrumento que se alimenta da mentira, do ódio, da intolerância e do atentado contra as liberdades individuais e coletivas. Então, eu acho que é importante ter investimentos na área de legalmente, né, como manda a legislação, ter uma rede de comunicação colaborativa e que possa ser orgânica com os movimentos sociais organizados, com os setores democráticos da sociedade, que possa ter como tese central a verdade para vencer a mentira, que tenha como tese central a defesa da democracia, do ambiente democrático, que possa combater as desinformações. Eu acho que nós vivemos um novo momento da comunicação no governo e uma virada nesse processo, que envolve todo mundo. Não tem assim, culpados do que estava acontecendo, um culpado ou um salvador da pátria. Tem um processo que deve ser construído conjuntamente, liderado pelo ministro Sidônio, que deve envolver todos esses segmentos para poder combater a desinformação.
Todos os programas de proteção ao cidadão foram recuperados, disse o ministro, ao ressaltar as ações realizadas nesse terceiro governo do presidente Lula.
Todos os programas de proteção à pessoa humana e ao cidadão foram recuperados, estão em pleno funcionamento. O país está no rumo certo, com controle inflacionário, com equilíbrio fiscal, com investimentos públicos e privados, são os maiores investimentos públicos e privados da última década, com salário mínimo reajustado acima da inflação, com o país caminhando para pleno emprego, com investimentos na agricultura familiar e no agronegócio, com investimentos na indústria. O país tem, se o Brasil fosse um paciente que fosse fazer uns exames médicos de check-up anual, vai ver que os índices são muito positivos. E por que que tem um pouco esse mau humor? Porque é uma nova quadra política que nós estamos vivendo, porque tem fake news, porque tem desinformação, e é necessário fazer a disputa política e a luta política. Os setores organizados da sociedade, a nossa base social, tem que se apropriar das políticas públicas que estão sendo feitas pelo governo como suas, porque são mesmo, porque é construída coletivamente, porque é construída com a participação do povo. O presidente Lula tem uma formação democrata, que ouve a sociedade. É por isso que a Secretaria-Geral da Presidência funciona e funciona com tanta força, porque é a determinação do presidente, e é isso que nós estamos fazendo. E é por isso que tem tanto cerco político, tanto da extrema-direita quanto do fogo amigo, porque isso irrita essa nova quadra. Então, eu acho que é necessário fazer tanto disputa política sobre os projetos que estão em curso no Brasil, que beneficia o povo, quanto uma comunicação colaborativa eficiente que possa combater a desinformação e levar o que nós estamos fazendo para o conjunto da população brasileira. Eu não tenho dúvida que o que foi, como diz o presidente Lula, plantado nesses 2 anos, terá colheita. Nós plantamos muito sob a liderança do presidente Lula. E vai chegar o momento do povo brasileiro colher na sua plenitude. Então eu tenho muita esperança nisso, e nós temos que fazer a nossa parte de trabalhar, fazer as entregas que o povo brasileiro precisa, cumprir as determinações do presidente que estão sintonizados com o coração e com a mente do povo, trabalhar, fazer as entregas e fazer a disputa política. Combater a extrema-direita, combater a mentira, combater o ódio, entregas e com a defesa da democracia.
O ministro Márcio Macedo também explicou o funcionamento do programa Identidade Jovem, o ID Jovem. É uma carteira das juventudes que possibilita benefícios como a meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos. Vamos ouvir.
O ID Jovem é um programa que tem 10 anos, foi criado no governo do PT. O que é o ID Jovem? O ID Jovem possibilita meia entrada de jovens em espetáculos culturais, e ele possibilita também a isenção de passagens em ônibus para se deslocar no país inteiro. Os estudantes que vão fazer concurso, por exemplo, poder se deslocar de forma gratuita. Então tem um percentual para cada ônibus de que jovens são gratuitos e meia passagem também. Eu considero esse programa muito significativo. O que é que nós fizemos agora? Nós nos debruçamos sobre o ID Jovem para poder otimizar ele, e teve um resultado já muito significativo. Nós fizemos 3 coisas importantes. Primeira alteração, nós fizemos um convênio com o Instituto Federal de Goiás, que tem expertise em ciência da computação e tecnologia. Foi criado um aplicativo em que está agilizando esse processo. Por exemplo, uma carteira que durava 6 meses, agora dura 1 ano, do ID Jovem. O aplicativo que atualização de base no Cade Único era de 45 dias, hoje é de 2 dias, entendeu? Então, assim, são jovens que estão no Cade Único, no cadastro, automaticamente no aplicativo, quando atualiza o Cade Único, quem saiu do Cade Único sai do ID Jovem, quem entrou no Cade Único entra no ID Jovem, e é permitido agora também a realização da a confecção da carteira virtual. Então, esse processo nos ajudou a amplificar o ID Jovem. Então, nós já temos mais de 560 mil jovens cadastrados no ID Jovem e sendo beneficiário dessas políticas, tanto de meia entrada em espetáculos culturais, quanto, sobretudo, nas passagens de ônibus interestaduais, por exemplo, estaduais, que a juventude possa gratuitamente. Tem cota por ônibus, tem cota que é natural, tem cota pela legislação, tem cota da isenção e tem cota da meia entrada. Então, foi uma coisa significativa, e nós queremos e estamos planejando agora para 2025 e 2026 que a gente possa chegar a 2 milhões de jovens cadastrados no ID Jovem, podendo usufruir dessa política pública.
Assunto Federal.
E hoje é dia de música. O que toca na Esplanada?
Alô, Rádio Gov. Aqui quem fala é Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro Lula, eu quero pedir uma música. Epitáfio do Titãs.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Boa tarde, Luciano. Pra você, pros ouvintes da Rádio Gov, um prazer estar aqui todo dia à tarde.
É legal, o pessoal fica sabendo, né? Primeira mão.
É, o que vai rolar na Voz. E hoje a gente vai falar muito pro pessoal do Paraná, Luciano. O governo federal anunciou hoje aí um financiamento do BNDES de 6 bilhões de reais para a concessionária de 3 grandes rodovias federais lá no Paraná, que são para fazer melhorias ali nessas rodovias, né, para escoamento de produção ali para o porto de Paranaguá, segundo maior porto do país, é Paranaguá. Eu já fui a Paranaguá, Luciano, sabia?
É grande lá, né?
Já fiz o passeio de litorina de Curitiba a Paranaguá.
Olha aí.
Então esse dinheiro vai ser disponibilizado pelo BNDES e serão reformados, ampliados e duplicados 650 quilômetros de rodovias. A gente vai detalhar tudo isso, falar melhor quais são as estradas, logo mais na Voz. E a gente vai falar também de energia, vamos ter entrevista com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele vai falar sobre como foi a participação dele em Davos, no Fórum Econômico Mundial. O Brasil apresentou ali uma carteira para investimentos em energia limpa no país. Vai falar também do programa Luz para Todos. Teremos participação de ouvintes fazendo perguntas diretamente ao ministro.
Isso é muito legal, né?
Exatamente. Então a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho, Luciano, às 7 da noite.
Estamos juntos. Para todo o Brasil, a voz do Brasil. Valeu, Mari.
Até já.
Até já.
Momento Serviço.
E a gente volta a falar de educação. Escolas públicas de todo o país têm até esta sexta-feira, dia 31, para cadastrar turmas no Brasil Alfabetizado. O programa tem o objetivo de alfabetizar jovens a partir dos 15 anos de idade. Mais informações com Adriana Natali.
Redes de educação de todo o país têm até 31 de janeiro para fazer o cadastramento das turmas da educação de jovens e adultos que serão oferecidas neste ano no programa Brasil Alfabetizado. Gestores educacionais de estados e municípios devem acessar a plataforma Brasil Alfabetizado e o portal do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. A iniciativa faz parte das estratégias previstas no Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação de Jovens e Adultos. Política lançada pelo MEC em colaboração com os estados, os municípios e o Distrito Federal. O programa foi retomado em 2024 e tem como objetivo universalizar a alfabetização entre as pessoas de 15 anos ou mais, além de estimular a elevação da escolaridade. A expectativa do governo é ampliar o alcance das políticas públicas educacionais que são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. De São Paulo, Adriana Natal.
E termina esta semana também o prazo para médicos formados no exterior se inscreverem no Revalida. Quem traz as informações é Cláudia Boyunga.
As inscrições do Revalida vão até esta sexta-feira e podem ser feitas pelo site revalida.inep.gov.br. O valor da taxa de inscrição da primeira etapa do Revalida é de R$ 410. O exame é direcionado tanto para estrangeiros que fizeram medicina em seus países, como para brasileiros que formaram no exterior e querem exercer a medicina em território nacional. O exame é dividido em duas etapas, uma teórica e outra prática, que abordam 5 grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família.
E olha, na próxima terça-feira, 4 de fevereiro, será divulgado o resultado final do concurso público nacional unificado para os candidatos que concorreram aos cargos de nível intermediário do Bloco 8. A data também marca a divulgação da primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação. Os candidatos para cargos que demandam curso de formação devem acessar a página do CPNU na Fundação Sesgran Rio para verificar a convocação na área do candidato nos dias 4 e 5 de fevereiro, portanto, após a divulgação das notas finais e da classificação. Os pagamentos do Bolsa Família continuam nesta quinta-feira para quem tem cartão terminando em 9, o NIS, né? 9. Roda aí o Caixa Notícias, é.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 30, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ou NIS terminado em 9. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Assunto Federal, voltando amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde e até amanhã. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.